Muito bom dia na Rede FM, são 9h02. Belo tema aí, ouviu o nosso tema fim de ano 2021-2022? Bacana demais. Pessoal, vou abordar um assunto aqui sobre a economia. Chama-se o seguinte, a manchete: empresários relatam dificuldades para retomada devido à instabilidade da economia. E para isso eu chamei aqui a nossa amiga Sandra. Ela é de Lavras, ela é contadora, ela é professora de contabilidade, ela é auditora. É o que mais, hein, Sandra? Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, queridos ouvintes. Bom, a minha formação foi toda nessa área contábil, né? Graduação, mestrado, e eu atuo como perita judicial e na área administrativa também, em auditoria e com o escritório de contabilidade em Lavras, para auxiliar aí os empresários nesse, principalmente nesse período que a gente está passando aí de 2020 para cá.
Tá certo.
Né? Que não foi fácil.
Então, não foi fácil, um cenário muito incerto, essa questão toda da pandemia, né? Antes da gente entrar propriamente dito aqui na matéria, que é um assunto interessante, a pandemia mexeu muito com a vida do empresário, né, Sandra? Como é que você, que lida com muitos empresários, tá sempre aí, qual foi o, vamos dizer assim, o... Além do óbvio, mas é lógico, diminuiu, quem vende diminuiu vendas, teve gente que teve de demitir, mas pelo lado do empresário, como é que você viu essa questão? O que, que prejudicou principalmente ele na sua visão?
Então, eu vou falar um pouquinho dessa questão contábil. Certo. O que mais prejudica o empresário hoje no Brasil é ele não conhecer seus números, ou seja, ele não tem controle do que entra, do que sai dentro da sua empresa, e ele não conhece os seus custos e as suas receitas. Essa é a nossa maior dificuldade, porque o empresário, quando ele conhece os seus números, quanto que está entrando de receita, qual o custo que ele tem vinculado à sua atividade, quanto que sobra, ele consegue passar por qualquer crise de uma forma mais suave. Não estou dizendo que não vai ter dificuldades, mas por ele conhecer seus números, ele traça estratégias, como foi a que o governo deu, né, de suspensão de contrato de trabalho, redução da carga horária mais salário. Aí veio a questão do empréstimo que ele fez, que me fugiu o nome agora. Eu vou pesquisar aqui e volto nesse assunto. Então, assim, houve benefícios.
Certo.
Mas o benefício, quando a empresa não se conhece, vira uma bola de neve, porque ela utiliza o benefício, a crise permaneceu, e depois do período de carência de todos os benefícios, ela tinha que andar com as pernas dela. E quem fez o empréstimo, ainda o Pronamp, ainda teve que depois mais o custo do Pronamp.
Entendi. Entendi.
Entendeu? Então, assim, eu fiquei por um período com os meus contratos de trabalho suspensos, a minha receita caiu. Eu tive cliente que a receita caiu 70%.
Nossa, bastante.
Muito. Bastante. Então, eu tive cliente que utilizou férias antecipadas, banco de horas, redução da carga horária mais salário, suspensão de contrato e Pronamp. Mas aí eu fui dando suporte por trás. Questão de relatórios financeiros gerenciais, se você fizer isso daqui tanto tempo, você vai ter isso de custo, a sua receita caiu, a projeção da sua receita voltar ao normal vai levar aí 6 meses, 1 ano, que eu tenho clientes que até hoje não voltou ao seu ápice do faturamento. Como eu tive cliente que iniciou a pandemia com 100 funcionários e hoje ele está com 46.
Caramba, cortou mais da metade, hein?
Mais da metade. Então, assim, o nosso cenário, a gente não pode esquecer que nós viemos numa sequência de crise. A crise mundial em 2008. Quando foi em 2014, nós tivemos aquela crise econômica. Que quando veio a pandemia, a gente estava querendo sair da crise de 2014.
É verdade. Você vê que assim, para quem não sabe, na verdade, leva muito tempo. Não é um mês, uma semana ou um ano para retornar, para a economia voltar a ficar forte, aquecida, né, Sandra? Leva anos, né?
Não, leva anos. E o nosso cenário, com a crise de 2014, nós tivemos, junto com ela, vários cenários. Não foi só a crise econômica, foi a crise política. Uhum. Né, que querendo ou não, o que foi feito até 2001, 2002, né, que nós pegamos aquele período da década de 80 e 90, muitos não vão saber, mas que a gente tinha aquela inflação absurda. Sim. E que foi regularizando ao longo, né, do início da década de 90, quando chegou em 2002, a gente poderia falar que o Brasil estava economicamente estabilizado. Aí houve a mudança de governo, onde a gente teve vários cenários, né? Liberação de crédito muito fácil, que isso vai inflando a nossa economia, né? Porque vai liberando dinheiro, vai liberando, chega um momento, o próprio país não tem dinheiro mais para circular, ele precisa da economia. Uhum. Aí veio a crise de 2008. Quando foi em 2014, nós tivemos a crise que foi econômica, que foi política. Nós tivemos a desvalorização dos commodities em 2014, uhum, né, que vem essa questão do investimento internacional, né, externo no Brasil, porque a nossa fama foi lá embaixo. Uhum. Nesse período, cabe ressaltar que a nossa economia voltou para a década de 60.
Eita, nós.
E o nosso cenário de desemprego voltou para o início da década de 90, que foi o auge da inflação. Aí tá, nós viemos campegando, né, até, uhum, 2019, quando vem a pandemia.
É que nem aquele...
A gente ainda não estava estruturado.
É que nem aquele efeito da pessoa que engorda e emagrece, engorda e emagrece, o efeito sanfona, né? Caramba.
Isso.
Mas vamos entrar aqui Sim, pode falar.
Aí veio essa questão da pandemia, a, uhum, gente não estava economicamente estabilizado, uhum, e nós temos esse cenário hoje. Você, né, pode falar aí que eu continuo.
Nós vamos só falar de uma matéria aqui interessante, que tem a seguinte manchete. Não, fica tranquilo aqui. Os nossos ouvintes, eles gostam muito quando a gente traz os comentaristas aqui, pessoas para fazer entrevistas também. É nosso comentário, entrevista aqui, porque leva o conhecimento técnico para as pessoas, né? A gente lê aqui a matéria e por mais que... E a gente leia, a matéria seja explicada, não é a mesma coisa que ter a opinião de um especialista. A matéria é o seguinte: empresários relatam dificuldades para retomada devido à instabilidade da economia. Na quinta-feira, dia 2, o IBGE informou que a economia brasileira recuou 0,1% no terceiro trimestre, consolidando a paradeira do PIB, que entrou numa recessão técnica. Os dados mostram que a crise econômica continua, com números expressivos de desempregados, inflação em alta, renda em queda e juros escalando. Com isso, empresários estão tendo dificuldades para a retomada. Cláudia Mendes, dona de uma rede de lavanderias na Zona Sul do Rio de Janeiro, se resignou diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Porém, no início deste ano, a resignação já dava lugar à preocupação com a demora na retomada. Se em 2022 ela manteve o negócio à tona graças a linhas de crédito e suspensão de contratos de funcionários, em 2021 foi a hora de pagar por isso e o dinheiro ainda não estava entrando. A luz no fim do túnel, no entanto, começou a aparecer aos poucos. Ao longo dos meses, ela viu o movimento de clientes e turistas que voltou a crescer, né? O pior só passou porque injetamos dinheiro para recompor caixa, dinheiro pessoal, mas com isso a nossa reserva financeira foi toda embora. A gente nem tinha lido, você vê que interessante, Sandra, a gente nem tinha lido a matéria ainda e o teu, sim, comentário já foi de acordo com isso aqui que você falou. O empresário não conhece os seus números, né? E aí vem a pandemia. Ainda que o empresário pegue um dinheiro ali de um programa do governo, que nem você citou, o Pronamp, mas ele não se organizou, termina tudo e aí fica com duas dívidas. Agora, a minha estranheza com tudo é a seguinte: a gente tá naquela expectativa. 2019 veio essa loucura da pandemia, beleza. 2019 eu digo lá no final, né, que começou a noticiar, sim, pandemia, dezembro lá na China, não sei o quê. Aí o carnaval de 2020 aconteceu no Brasil, depois em 18 de março fechou tudo no país e todo mundo ficou naquela assim, ah não, vai voltar, não volta. Aí, não, mas agora já sei, agora quando tiver a vacina, volta, vacina, aí vacina primeira dose, vacina segunda dose, aí as coisas começam a mais que, ah, tá melhorando, né, tá todo mundo vacinado, não sei o quê, deu uma estabilizada, veio a cepa A, cepa B, cepa C, delta, gama, não sei o quê. Aí, quando tá tudo mais ou menos começando, aí, agora vem a Omicron.
Então,
que negócio é esse, gente? E aí já deu uma bagunçada, né, na questão da economia também, né? Só esse surgimento dessa nova variante, né, Sandra?
Sim, que acontece? Eu havia comentado esse cenário anteriormente, né, que essa empresária lá do Rio citou, é justamente essa instabilidade. É, a empresa, quanto mais ela utiliza capital de terceiros, né, que é um empréstimo bancário, que é um capital de giro, que é uma linha de crédito do governo, ou até mesmo seus fornecedores, ela está dependendo quitar esses valores para ela continuar atuando.
Uhum.
Então, quanto mais capital de terceiros ela tem injetado na sua empresa, mais difícil fica para ela sair da crise. E nessa instabilidade que a gente está, volta, não volta. Aí volta igual... Eu nem cheguei a ver se esse noticiário é 100% verídico. Ouvi falar que Ouro Preto voltou para a onda vermelha.
Eita, vamos pesquisar aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Mas pode continuar.
Então, aí o que acontece? Nesse cenário, escola voltando, festas voltando, final do ano chegando, carnaval está aí, que já foi liberado. Como que vai ficar o cenário das empresas o ano que vem? Lembrando que o ano que vem é um ano crítico para o Brasil, é mais um ano de política de governo.
Uhum.
E isso, querendo ou não, desestabiliza, principalmente para os investimentos externos.
Uhum.
Porque o Brasil já não tem um histórico econômico, político com crise muito legal. Então, quando a gente não tem esses investimentos, né, que ajudem muito a economia, ficar dependendo dessa economia que a gente está, um cenário de desemprego muito alto, se eu não me engano, acho que nós estamos na faixa de 580 mil desempregados. Houve aumento de abertura de empresas, que são os MEIs.
Uhum.
Então, quem está desempregado está constituindo o MEI para ganhar a sua vida, ter a sua renda, para ele se manter. Mas isso não quer dizer que uma empresa que fechou com 10 funcionários, abriram 10 meses e a economia está girando da mesma forma. Não está. Então, esse é o momento, final de ano agora, é o momento das empresas fechar o seu balanço, analisar seus números, traçar estratégias para o ano que vem, que seja redução de quadro de funcionário, que seja mudança do regime tributário para ela pagar menos tributos, que seja ela reduzir seus custos internamente, que às vezes não conhece, gasta muito com telefone, material de escritório. Outro cenário que é complicadíssimo para quem trabalha com delivery, com entrega, transportadores. O custo do combustível está muito alto.
Uhum.
Nós viemos esse ano numa inflação, né, que querendo ou não, a gente sente isso. A gente nem precisa ter empresa, mas você vai no mercado, você sente.
Verdade.
Antes você ia com 100 reais, você comprava bastante coisa.
É verdade.
Hoje você vai com 100 reais, você sai com uma sacolinha.
É verdade. Ah, e só para confirmar o que você falou sobre o ouro preto aqui, tá no estado de Minas, no Tempo, G1, distrito de Ouro Preto retorna a onda vermelha após alta de casos de Covid. A prefeitura de Ouro Preto decretou onda vermelha no distrito de Antônio Pereira após significativo avanço da Covid na localidade. A decisão foi publicada na sexta-feira, dia 3, no Diário Oficial do município, e vale por 14 dias, ou seja, até o dia 16. Então confirma aí essa informação que você falou, Sandra.
Lembrando que Ouro Preto é uma cidade muito turística, então a gente começa a ter essa preocupação, igual Réveillon, aonde é o nosso pico de Réveillon? É Rio de Janeiro.
Sim, Sim.
Né? Uhum. Aceita turistas e tal. Como a gente tem outros estados, região do Nordeste também, que recebe muito. Então, a gente não sabe como que vai ser. Então, assim, realmente é preocupante. Muitas empresas, Ricardo, fecharam no início da pandemia e não reabriram as suas portas, tá? Não teve condições de se manter no mercado. Justamente o que essa empresária da Zona Sul do Rio falou. Uhum. As suas economias foram embora. Puxa, então, as empresas se mantiveram com todos os benefícios que o governo deu.
Uhum.
Mas os benefícios acabaram. Não teve mais prorrogação. O imposto está vencendo. Vence o do mês, vence o imposto que foi prorrogado. Muitas empresas no período de pandemia não conseguiram pagar os seus impostos em dias, fizeram parcelamento.
Uhum.
Então hoje tem o tributo do mês mais o parcelamento, e sem contar outras questões, né, que essa questão é que é um outro cenário bem diferente, que a questão tributária, ela sobrecarrega muito o empresário.
Uhum. Tem algum...
E não houve nenhuma anistia para isso.
Tem algum percentual, assim, de quanto que o empresário, cada tantos reais, ele paga tanto de tributos, taxas e impostos? Como é que tem um cálculo, mais ou menos, então, que dá para ter uma noção?
Tem. Em média, tá? Uhum. Porque depende muito do regime tributário, do seu segmento,
uhum,
né? Se é prestação de serviço, indústria ou comércio, mas em média, 57%, 55% a 57% é tributos.
É absurdo, no frigir dos ovos, né, Sandra? É muita coisa, gente.
É muita coisa. Coisa.
Agora pra gente... Sim, pode falar.
Por isso que a gente tem várias reformas, né, que estão correndo ali no Congresso, que a gente ouve falar muito, a reforma administrativa, a reforma tributária. É urgente que isso ocorra, principalmente no cenário que nós estamos hoje. Nós tivemos uma vitória, que foi a reforma previdenciária.
Sim, sim.
Tá, que seria até um tema interessante para a gente falar depois, que muita gente não entendeu...
Vamos,
a importância e a necessidade dessa reforma.
Vamos falar sobre esse assunto.
Mas
sim,
é urgente que ocorra a reforma administrativa. Uhum. E é urgente que ocorra a reforma tributária também.
Ô Sandra, agora. Oi, tá me ouvindo? Sandra?
Ricardo?
Você tá me ouvindo? Deixa eu ver, acho que tivemos algum problema aqui. Sandra?
Oi.
Tá me ouvindo?
Oi. Voltou.
Tá. Então, eu ia te perguntar, assim, diante de todo esse cenário que a gente está vivendo hoje, essas incertezas, essas questões todas que a gente abordou, o que você diria pro empresário, né? Já que o tema desse nosso bate-papo é sobre o empresário, essa questão aí, qual seria o teu conselho, né? Dentro do que dá para fazer nesse momento, o que você aconselharia?
O que eu aconselho os empresários é o que eu falei anteriormente, é ele fazer um balanço,
uhum,
do que aconteceu, principalmente nesses dois últimos anos,
certo,
2020, 2021. Ele conhecer a sua realidade e já traçar as estratégias para ele iniciar 2022 com o pé no chão, mais seguro. Igual eu falei, se tiver que reduzir custos, independente de ser com colaborador ou custo interno, ele correr atrás, conhecer a sua carga tributária, porque é possível, dentro de qualquer regime tributário, ter redução de tributos dentro da legislação, tá? Então, se ele for simples, se ele compra muito fora do estado, ele pode procurar fornecedores dentro do estado de Minas, ele vai ter redução aí de tributos, principalmente na diferencial de alíquota que paga para o estado. E assim vai, tem várias estratégias. Outra coisa que o empresário precisa pôr na cabeça dele: o contador não é inimigo dele. O contador não trabalha para o governo. Infelizmente, nós temos que seguir as leis, porque nós somos corresponsáveis perante o Código de Processo Civil.
Uhum.
Mas a intenção do contador é orientar o empresário. É mostrar para ele o cenário econômico financeiro da empresa dele. Eu falo que o contador é como se ele fosse... Como não? Ele é o médico das empresas. Como um médico da saúde cuida de nós, os contadores cuidam da saúde financeira da empresa. Então, esse vínculo dele com a contabilidade tem que ser estreita. Ele tem que cobrar do contador os relatórios financeiros, o balanço, o balancete, para ele conhecer seus números e tomar as decisões. Infelizmente, não temos essa cultura, né? Isso aí vem de um passado bem remoto. Mas é preciso mudar essa cultura, porque os países desenvolvidos saem facilmente das crises, porque eles têm a contabilidade não como uma exigência fiscal, mas sim como uma ferramenta gerencial.
Muito bem, Sandra, obrigado. Eu não vou tomar muito o seu tempo, mas eu quero agradecer e já quero deixar mais ou menos alinhado para a gente falar então sobre essa questão da reforma, tudo aí, desses assuntos mais burocráticos e técnicos para o nosso ouvinte entender a importância da necessidade de que essas reformas aconteçam de fato, para melhorar, para ficar mais fácil para a gente fazer as coisas, para o empresário empreender, porque no geral, tudo o que acontece no país, na cabeça de todo mundo, é culpa do governo. Não que o governo não tenha culpa ou responsabilidade, mas muita coisa independe, né? Tem as leis aí, tem as burocracias, tem as taxas, tem as regulamentações, tem um monte de coisa que dificulta muito a pessoa empreender no Brasil, né?
Nossa, hoje se você é empresário no Brasil, você pode ter certeza que você é um herói. Para seguir toda a legislação, né, e o emaranhado de informação que vai para o fisco mensalmente, e ainda ser pago o tributo que é pago, é muito massacrante para o empresário.
Tá certo, Sandra, obrigado, um abraço para você, sucesso aí no seu trabalho com os números, já que você dedicou a sua vida aos números, não é para qualquer pessoa, não seria para mim, por exemplo, mas muito obrigado aí pela sua participação e a gente já, talvez semana que vem a gente já volta novamente. A Sandra, pessoal, ela vai estar sempre participando com a gente aqui, eu convidei ela outro dia, para comentar com a gente esses assuntos de contabilidade, de economia, de empresários e tudo mais. E ela vai estar sempre entrando aqui na nossa programação para a gente bater esse papo aí. Obrigado, viu, Sandro? Uma ótima semana.
Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço aí a oportunidade. É uma forma da gente contribuir socialmente, né? Uhum. Ajudando aí principalmente os micros e pequenos empresários. E com certeza pode contar comigo sempre que precisar. E uma vez ou quantas vezes mais precisar na semana,
tá certo.
A gente arruma um tempinho e eu estou à disposição.
Tá joia.
Um grande abraço para você e para os ouvintes aí da rede.
Tá joia. Tchau, tchau.
Tchau.